E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Também você pode acompanhar nossa programação ao vivo em nosso portal jornal.usp.br. Está lá o link e você nos assiste, nos ouve. Ou ainda do nosso aplicativo de celular Jornal da USP. Baixe, é gratuito. Vamos falar de economia, vamos falar de direito do cidadão. Apesar do avanço, 34 milhões de pessoas seguem ainda sem acesso a bancos. Por que que isso é importante? Quais as consequências, né, para esses milhões de pessoas que estão fora desse sistema? E seria muito importante que estivessem, fizessem parte disso. Alguns têm conta, mas não sabem utilizar, não têm acesso à internet. Então há várias dificuldades, né, empecilhos aqui no Brasil. Esses dados de 34 milhões foi feito através de uma pesquisa do Instituto Locomotiva. E a gente vai repercutir um pouco esses dados e fazer algumas reflexões. Eu estou em contato com o professor doutor Simão Silber, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP, e pesquisador da FIPE, a Fundação de Pesquisas Econômicas. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Eu estou bem, sim, dentro das circunstâncias, né? Podemos, sim, conversar sobre essa fotografia que foi tirada da bancarização no Brasil no ano passado. A pesquisa se refere ao ano de 2020.
Exatamente, professor. Um número que representa 21% dos brasileiros, segundo este estudo feito pelo Instituto Locomotiva. É muita gente, né? Ano passado, por quê? Muita gente entrou nesse sistema por causa do pagamento, por força da necessidade para o pagamento do auxílio emergencial. Mas não foi suficiente, né? Como é que o senhor vê esse retrato?
O retrato, ele é, eu diria, mais grave do que aparenta, porque essa bancarização ela está mascarada por uma coisa que eu chamo de semi-bancarização, que veio com o auxílio emergencial. Então, necessariamente, você tem que se identificar, ter conta em banco, mas o que aconteceu, e isso daí tem as estatísticas do Banco Central, né, foi quem recebia os R$600 ia ao banco, tirava o dinheiro e levava para casa. Então, a bancarização, para um número muito maior de pessoas, ocorreu de uma maneira ocasional, né? E uma vez por mês, quer dizer, a hora que caiu na tua conta, você vai lá, porque o serviço bancário no Brasil, ele é relativamente caro, e a pessoa de baixa renda não tem condições de bancar isso daí, ou nem tem a tecnologia para utilizar um salário, qualquer tipo de provento, para fazer pagamentos online, não tem um computador, certo? Se bem que uma parte disso, com maior dificuldade, você faz com um smartphone, com um celular. Então, uma parte da bancarização, né, que aparece nesse número, ela é menor. Eu diria que a gente tem, em vez de 20% da população, entre 30% e 35% da população que não é bancarizada de uma maneira efetiva. E eu vou te explicar por quê. Por causa da informalidade. Muita gente trabalha num sistema informal. Ou trabalhou até a chegada da Covid. Né? Então, você imagine o seguinte, uma senhora, tá, que ela vem de casa, lá de um lugar remoto, traz garrafas térmicas, bolo, e vai num ponto de ônibus para vender, tá certo? Essa mulher é o que ganhou, de uma forma pejorativa, um codinome, né, de invisível. Ela se virava sozinha. Ela não estava em nenhum cadastro único, tá certo? Agora, como ela perdeu o ganha-pão dela e ela acessou o auxílio emergencial, ela entrou no banco e tirou dinheiro. Então, uma parte da bancarização vem de uma parcela importante da população brasileira que não trabalha com carteira. Tá? E, portanto, a empresa não deposita a folha de pagamento dos seus funcionários no banco, que é uma coisa comum, e quem não é bancarizado tem uma senhora dificuldade, que é o problema da segurança. Você tem que andar com dinheiro, ou deixar debaixo do colchão, ou enfiar dentro do sutiã, se for mulher. De qualquer forma, você está sujeito muito mais a assaltos, roubos e assim sucessivamente, e eventualmente até contos.
Bom, essa é a situação, isso que o senhor está dizendo aconteceu especialmente com a população mais pobre, com menos recursos financeiros, não é? Agora, tem um outro dado que eu gostaria que a gente juntasse a esse, que é o seguinte: ampliação do acesso, professor, às contas bancárias. Então, durante a pandemia, lá no ano passado, né, primeiro ano da pandemia, falo pandemia como se tivesse acabado, né, muito longe disso, primeiro ano da pandemia, então, ocorreu de forma simultânea a expansão do montante de papel moeda, segundo os dados do Banco Central. Né? Então tem aí, tem alguns números: 214 bilhões em março do ano passado, 286 bilhões em fevereiro deste ano, e pode chegar a 310 bilhões até o final do ano. Então, isso aconteceu por causa do auxílio emergencial, que levou à abertura de contas e também aumentou o dinheiro em circulação. Mas poderia ter trazido, agora essa é a questão, mais benefícios tanto para as famílias quanto para a economia, mas isso a gente não tem visto?
O que você está falando agora, Roxane, é exatamente o que eu falei. O dinheiro está em circulação porque esse pessoal recebeu o dinheiro e não deixou no banco. O que, que é? O termo técnico, Roxane, é papel moeda em poder do público. Sabe o que é isso? É o dinheiro que não fica no banco. Então, boa parte desse pessoal, ele gastou, mas ele não gastou usando cartão, Pix, nada disso. Ele gastou dinheiro vivo. Então, tem muito mais dinheiro em circulação. Tanto isso é verdade que o Banco Central foi obrigado a lançar a nota do Lobo Guará de R$200, porque estava faltando dinheiro. E isso é muito ruim. Porque quando você usa dinheiro vivo, começa a faltar troco, tá certo? Você vai comprar na loja de R$1,99, o cara vai te explicar o seguinte: tem uma balinha aqui para fazer dois, tá? Ao passo que se você trabalhasse com cartões, se você tivesse um Pix de uma maneira generalizada, isso, vamos dizer, você elimina um pesadelo do varejo. O grande pesadelo do varejo é troco, chama-se troco. Porque se o pessoal aparecer com o dinheiro vivo na padaria, dificilmente vai ter troco. Uhum. Eu conheço casos, na época antes da pandemia, que eu frequentava, por exemplo, Feira Livre, que os feirantes compravam R$100 de moeda, tá certo? E recebiam 95. Tinha uma pessoa especializada de juntar trocado e levar para quem precisa de trocado. Isso é um pesadelo. Isso é medieval. E a não bancarização dificulta dramaticamente esse processo. E nós evoluímos com o auxílio emergencial, porque ninguém deixa dinheiro no banco, porque o banco está lá para ganhar dinheiro. Se você passar por aquela porta giratória lá, o cara já te pergunta: me dá, vai ter que pagar para entrar aqui. E, obviamente, para as pessoas simples não faz o menor sentido, porque é para fins de consumo, não é que você tem uma carteira de investimento, você precisa de um banco, de uma corretora, tá certo? É alguém que não tem dinheiro nem para sobrevivência.
Ou seja, dinheiro entra e sai muito rapidamente em função da necessidade, isso que o senhor está dizendo. Você tem conta, mas não tem dinheiro, na verdade. Agora, professor Simão, como esse processo poderia trazer mais benefícios para o cidadão? Quer dizer, inseri-lo no sistema bancário e fazê-lo ele aproveitar, né, ter frutos disso. Né? A gente sabe que esse ano, de novo, só auxílio emergencial, você está criando vagas de trabalho, mas não o suficiente. Quer dizer, as pessoas estão se virando para ter renda e receber o auxílio. Como é que esse processo poderia ter sido mais produtivo?
Olha, ele poderia ser mais produtivo se as condições do país fossem mais adequadas e as pessoas tivessem uma renda que não fosse transitória, porque daí dá para usar o serviço do banco. Caso contrário, não dá. Banco não foi feito para pobre, para miserável. Me desculpe a dureza das palavras.
Agora, em termos de economia, professor, essa circulação de dinheiro, você vai ter de novo um montante que vai ser menor do que no ano passado, porque o auxílio foi reduzido tanto em valor quanto em número de pessoas que já estão sendo atendidas. O impacto na economia, como é que o senhor compararia ano passado e neste ano?
Esse é muito menor, né, porque pela lei de responsabilidade fiscal e para a lei do teto, o governo não tem a menor condição de gastar 235, 34 bilhões de reais como gastou em auxílio emergencial no ano passado. Então, ele está muito mais restrito, tem que estar muito melhor cadastrado pelo cadastro único. Então, o impacto é menor. É positivo, como eu já tinha te dito antes. Tá? É positivo porque o pessoal precisa comer, é pessoal que está passando fome. Esse dinheiro não traz luxo para ninguém. Tá? Ele, se for bem focado, ele vai tirar coisas que você vê na manchete do jornal, né? Ah, roubei um pedaço de carne porque meu filho está morrendo de fome. Então é para isso, é uma coisa na bacia das almas, não dá para pensar em coisa mais sofisticada, não. Nós temos, como país, como uma sociedade minimamente, eu nem diria civilizada, mas que você tem respeito pelo outro, né? Você tem que permitir que as pessoas não morram de fome. Esse é o grande objetivo de curto prazo, para uma parcela não desprezível da população brasileira. Como você sabe, todos sabem, a nossa distribuição de renda é horrorosa. Quer dizer, o Brasil não é pobre, o Brasil é um país de pobres, que é totalmente diferente, que foram aqueles que foram marginalizados desde o começo da sociedade. E eles estavam submersos porque a economia não estava tão ruim até a chegada da pandemia, todo mundo usando o linguajar típico brasileiro se virava. Agora não dá para se virar porque tem uma série de atividades que desapareceram. Tudo aquilo que depende de contato pessoal acabou. Você morre de medo de qualquer pessoa porque pode ser um portador de vírus. Então essas pessoas, elas estão abandonadas ao léu. E o auxílio emergencial, se for bem focado, é para pegar exatamente essas pessoas que podem comer um pedaço de pão durante um dia inteiro.
Ou seja, professor, para a gente concluir, quer dizer, poderia ter sido uma boa oportunidade, mas foi um falso processo de inclusão. Quer dizer, ter uma conta não é necessariamente, como o senhor está descrevendo aqui para a gente, diante dessa situação tão difícil, não quer dizer facilidade, não é? Não quer dizer inclusão financeira, enfim. É só realmente uma questão de, enfim, de sobrevivência.
Isso. Eu acho que você resumiu muito bem o que a gente discutiu agora.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Simão Silber, professor da FEA e pesquisador da FIP, sempre com a gente aqui. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Para mim foi um orgulho, mais uma vez, participar de uma atividade dessa universidade que é a minha casa e a minha vida.